Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizzo, estou aqui nos estúdios da Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, 4 de outubro de 2022, quando faltam exatamente 660 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também estão rolando já os Jogos Sul-Americanos de Assunção no Paraguai. E acabou de acabar. O Brasil venceu a Itália no Mundial de Vôlei, Mundial Feminino de Vôlei rolando, o Brasil ganhou de 3-2 na Itália. Atrasamos a gravação, atrasamos um pouquinho, mas estou aqui com Guilherme Costa para falar muito desse jogo. Aqui, quente, acabou de acabar, o Brasil jogou muito, Gabi jogou muito. Mais uma vitória do Brasil no Mundial Feminino de Vôlei, Gui. Tudo bom? Boa tarde.
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma vitória eletrizante importantíssima, porque assim, se o Brasil perdesse da Itália, o Brasil provavelmente ia continuar lutando para se classificar e tal, mas essa vitória contra a Itália dá uma tranquilidade, porque agora o Brasil pode tropeçar nas próximas rodadas, né? O Brasil ainda joga com Porto Rico, que aí acho que é um jogo mais fácil, Holanda e Bélgica, que podem complicar, embora o Brasil seja favorito nessas próximas partidas. E aí a classificação está totalmente encaminhada, seja passando em primeiro, em segundo ou terceiro no grupo. Uma vitória realmente muito importante sobre a equipe italiana. Então, neste momento, Itália, Japão e Brasil estão empatados na liderança do grupo. A China tem um jogo a menos e, se ganhar, vai empatar também. Então, ficariam os quatro países empatados em primeiro, lembrando que nessa segunda fase passam os quatro para as quartas de final. E aí tem aquele detalhe importante: os times desse mesmo grupo vão se enfrentar nas quartas de final. Então, o Brasil vai pegar nas quartas de final ou China, ou Japão, ou Itália, quem sabe Bélgica, Holanda, mas aí é mais difícil. Então, a chave já está bem encaminhada para a gente saber os adversários do Brasil. Mas, cara, foi uma vitória, além de vencer a Itália, né, numa repetição da final da Liga das Nações há 2 meses, foi importante para a classificação, é importante para o moral do time, enfim, foi muito legal. 3-2, estou até meio sem ar, que a gente estava vendo agora.
Eu, Guilherme Costa e Lucas Garbelotto aqui no estúdio, Lucas, nosso editor, todo mundo torcendo. No último set inteiro, viemos aqui já esperando para começar a gravação do podcast, vendo o jogo, e é eletrizante. Um jogaço, a Egonu jogando demais, como sempre, mas a Gabi jogando ainda melhor, a Carolana também tá jogando absurdo, enfim, o Brasil jogando muito bem. Foi na empolgação da festa aqui do Brasil em quadra que começamos a gravação do podcast, e como o Gui falou, assim, encaminha-se aparentemente um Brasil e Itália nessa semifinal, né? Assim, a gente já esperava, né, Gui? Você fala muito dessas projeções antes do Mundial, a gente esperava o Brasil caminhando ali até a semi mesmo. A gente vai vendo esse desenho, de um lado lá Estados Unidos e Sérvia, do outro lado Brasil e Itália. Se o Brasil perdesse hoje, e esteve próximo de perder ali no quarto set, estava enroscado, depois teve o tie-break, se o Brasil perdesse, ia se complicar um pouquinho, porque a Itália ainda não tinha perdido no Campeonato Mundial, ia disparar nesse grupo, que já é o grupo da segunda fase. Primeira fase, os grupos, as seleções jogaram entre elas, 4 passaram, 4 de cada grupo, se juntaram, agora o grupo de 8, e o Brasil enfrenta os times do outro grupo, que ele ainda não enfrentou, por exemplo, a Itália. Se perdesse, a Itália já ia disparar na frente, ia ficar ali Japão, China, Bélgica, na frente do Brasil. O Brasil ia ficar ali com a Holanda brigando pela quarta posição, quem sabe uma terceira posição, mas corria o risco de pegar a Itália já nas quartas de final. Agora, com esse resultado positivo de hoje, Brasil e Itália se encaminham para uma semifinal.
Repetindo o que a gente conversou na semana passada, eu acho que tem 5 times favoritos ao título, e esses 5 times continuam favoritos, na minha opinião. Seriam Brasil, Itália, Estados Unidos, Sérvia e China. Aí tem um contexto interessante. A Itália e a Sérvia têm 2 jogadoras que marcam 30 pontos todo jogo. A Egonu na Itália e a Boskovic na Sérvia. Estados Unidos e China têm um conjunto muito forte. Não tem aquela jogadora que marca 50 pontos num jogo, mas o conjunto de Estados Unidos e China são muito fortes, os conjuntos são muito fortes. O Brasil é uma intersecção muito interessante, porque o Brasil tem a Gabi, que hoje marcou 30 pontos, e ao mesmo tempo é um conjunto muito forte, que mesmo renovado, não sei o quê, é um time que trabalha muito em conjunto. As bolas não vão só na Gabi. A gente tem a Tainara jogou muito bem contra a China. O Brasil tem outras ponteiras importantes além da Gabi. O Brasil tem um jogo de central com a Carolana muito forte, com a Carol Gattaz. Então, assim, o Brasil Brasil consegue ter uma jogadora espetacular e ao mesmo tempo um conjunto muito forte. Então está se desenhando que o Brasil vai enfrentar provavelmente nas quartas de final um Japão de novo,
ou a China,
ou quem sabe talvez uma Holanda. E aí na semifinal jogaria contra a Itália. A gente viu hoje, o jogo foi, se não me engano, 16 a 14 no tiebreak, ou 17 a 15, um jogo equilibradíssimo, foi realmente literalmente no último ponto ali no detalhe. Então o Brasil está se desenhando para caminhar para essa semifinal aí, para pegar a Itália de novo, mas vamos ver que ainda tem outros jogos, mas acho que esses jogos vão ser mais tranquilos. Porto Rico com certeza tranquilidade. Sim. Depois Holanda e Bélgica, se não vacilar, faz um 3-0 sem maiores problemas.
É, teoricamente é isso, o Brasil pensando nesses 5 favoritos, que já ganhou de 2, né, ganhou da China. Sim. E ganhou da Itália, então
perdeu do Japão, né, mas ninguém conta.
Perdeu um jogo complicado no Japão, aquela história do jogo que não encaixa, muitas vezes o Zé gosta muito de treinar e fazer amistosos contra o Japão, porque sabe que o Japão é muito parecido com o Brasil. Na verdade, o Brasil é parecido com o Japão. O Zé fala que lá nos anos 90, quando começou a desenvolver o vôlei no Brasil, eles se espelhavam muito nesse vôlei de volume, né? De defesa muito boa, de bloqueio, defesa funcionando e a bola não cai. Então, você, se não tem essas jogadoras muito altas virando todas as bolas, você tem um volume de jogo muito grande. E o Brasil, às vezes, se complica com o Japão mesmo, mas não imagino que o Japão seja uma dificuldade no mata-mata, por exemplo, de quarto final. Imagino que o Brasil passaria. Então, no final, olhando essa primeira barra, começo de segunda fase do Brasil, é de se empolgar.
Eu tô empolgado.
A gente viu aqui.
Pra não dizer iludido, mas tô empolgado.
Tava uma festa aqui no estúdio. Porque o jogo foi muito bom. O Brasil decidiu pontos importantíssimos ali com uma experiência que esse time nem tem. Assim, a Gabi, claro, tem a Gabi, tem a Carol Gattaz, a Carolana Macris também já são atletas com experiência, mas é um time jovem no contexto geral, com jogadoras experientes. E nos pontos principais, o Brasil virou as bolas. Sim. A Egonu virou as bolas para a Itália, mas o Brasil conseguiu controlar o jogo ali no finalzinho, e é isso que importa na hora do mata-mata. Lembrando que o Brasil não pegou as seleções do outro lado ainda, pensando que o Mundial está dividido entre Holanda, então tem ao lado da chave, vamos dizer assim, que os jogos são na Holanda, e tem o outro lado da chave com jogos na Polônia, onde estão Estados Unidos e Sérvia ganhando de todo mundo, assim, não com facilidade, porque os Estados Unidos teve jogos enroscados, mas estão ganhando seus jogos lá do outro lado. E o Brasil só pode enfrentar nesse campeonato maluco, confuso. Que inventa. Confuso pra caramba. A gente reclama dos campeonatos paulistas, carioca, de futebol, mas assim, a Federação Internacional de Vôlei conseguiu complicar, até assim, conseguiu complicar algo que não precisaria, porque há um mês teve um campeonato masculino que foi uma
fase
fórmula
de grupos,
muito mais
mata-mata,
simples.
Mata-mata, acabou.
Aquela agora... que a gente faz o nosso jogo de botão quando a gente é moleque. Então, enfim, é um campeonato complicadinho, mas o Brasil tá descomplicando e parece que o caminho para as semifinais, pelo menos, vai se abrindo, e daí é aquilo. Ganhar mais uma medalha é o que o Brasil vem fazendo nas últimas grandes competições mundiais, Olimpíadas, Ligas e etc.
É isso, e o Campeonato Mundial, o título que o Brasil não tem, né? O Brasil é campeão olímpico, campeão da Liga, do Grand Prix, Jogos Pan-Americanos, mas o Brasil não tem esse título mundial. Lembrando sempre, o Campeonato Mundial a cada 4 anos, é a competição mais importante dentro do ciclo olímpico, claro, depois das Olimpíadas, acontece sempre no ano par. Pensa assim, se tem Copa do Mundo de futebol masculino, tem Campeonato Mundial de vôlei a cada 4 anos, a Liga das Nações que é todo ano.
Até uma discussão boa que não é uma discussão, eu acho que não é uma discussão, mas é um assunto bom que algumas pessoas também levantam quando conversam com a gente e querem conversar sobre a Olimpíada, falam assim, o Brasil não ganhou o Mundial de Vôlei, mas é mais importante que a Olimpíada, ou, por exemplo, a gente vai falar delas agora, Ana Patrícia e Dura foram campeãs mundiais e isso é mais importante que ser campeão olímpico. Acho que em todos os esportes, ou quase todos, a Olimpíada é a mais importante.
Tirando tênis, golfe,
que não tem
às
o
vezes
mundial,
o ciclismo,
tênis que não tem o Mundial, mas tem os grandes lãs, assim, se você fechar o grande lãs, é muito maior do que ganhar a Olimpíada. Obviamente,
golfe,
o futebol...
O Tour de France, de ciclismo.
Mas assim, a maioria esmagadora dos esportes, ganhar a Olimpíada é o que
pesa. Eu acho que o
surf
já tá mudando, né? Não queria falar,
a gente
só
chegou
por mim,
nessa discussão. O assunto final foi esse, daí eu falei, por exemplo, o surf que não era olímpico até o ciclo passado. Ele tem seus mundiais todo ano, e eu acho que isso pesa também. Quando tem mundial todo ano, é diferente quando você tem uma Copa do Mundo a cada 4 anos, tem o rugby, por exemplo, ou como tem o basquete agora. Eu acho que tem um peso diferente. Aliás, o basquete é a parte. Eu acho que o basquete olímpico ainda pesa muito mais. Mas o surf, eu acho que vai começar a acontecer isso. O Kelly Slater tem 11 títulos mundiais.
O cara quer a Olimpíada com 50 anos.
Que é a Olimpíada de qualquer jeito na próxima. Provavelmente a última chance dele.
Em casa
vai pesar
ainda? Em 2028 ser em casa, desculpa.
Isso vai pesar. Isso vai pesar. Não é em casa, mas é uma praia, uma onda que ele surfa muito bem lá no Tahiti. Então, é um lugar que ele gosta. Então, ele tá querendo ir para lá, ele vai ter que fazer um esforço danado, porque os Estados Unidos têm uma seleção muito forte de surf. Os Estados Unidos, que pode ter as três vagas no surf, teria uma briga muito, muito, muito grande ali interna, mas enfim. Ele tem chance de ir, sim, claramente. Mas eu acho que daqui, nesse segundo ciclo, já vai começar a pesar assim, o Ítalo é campeão olímpico, eu não sei quem vai ser o próximo campeão olímpico, espero que seja de novo o Ítalo, ou o Medina, ou o Felipinho, ou um brasileiro. E vai pesar, mas só os brasileiros têm título olímpico, os americanos têm 500 títulos mundiais, mas não tem... Uhum. Daí vai começar a pesar. Eu acho que no final, as Olimpíadas sempre pesam mais para a maioria dos esportes. E no vôlei é isso, assim, obviamente a Olimpíada pesa mais, mas o Brasil tá caçando esse título há muito tempo. É. Há muito tempo e já bateu na trave ali. E
me três vice-campeonatos que é o Brasil.
E me parece que dessa vez, por mais que tenha chegado, acho que com menos favoritismo do que já chegou, sim, outras vezes, já mostrou que tem chance de ganhar.
Tá palpável, tá palpável. Tem pelo menos 5 times, como a gente falou, brigando, mas o Brasil venceu 2 desses 5 times já, isso é importante.
Lembrando que estamos falando em cima da empolgação de uma vitória absurda sobre um time que acabou de ganhar do Brasil na Liga Mundial, um time mais forte do mundo, possivelmente, ao lado dos Estados Unidos ali, que tem a jogadora mais forte do mundo, então a gente está falando sobre essa empolgação. Se tivéssemos gravado esse podcast logo após o Brasil e Japão,
a gente estaria
assim, falei, essa seleção não dá, essa renovação não está dando, viu, sai 2-3 ponteiras, o Brasil já fica dependente da Gabi.
O nosso comentário muda para de 2 pontos, né? Porque o Brasil com 17-15 no tie-break.
E a gente estava assistindo junto na redação o quarto set, eu ainda comentei com o Gui, eu falei, olha esse ponto do 21-19, que a jogadora da Itália botou a mão no chão, a bola bateu na mão dela, mas mesmo assim o juiz, olhando lá o VAR, né, olhando o replay, deu o ponto pro Brasil, porque a bola, de um jeito, é mais fácil vocês olharem a imagem, claro, do que a minha descrição, mas a bola tocou no chão mesmo batendo na mão dela, e assim, é um ponto no meio de um quarto set que poderia ser um mudar empate, tudo, mudar tudo, e a gente só falando assim, não dá, o Brasil em quarto agora vai pegar a Itália nas quartas,
já estaria com outro clima,
exatamente,
né? Mas enfim, estamos empolgados,
engenheiros de obra feita, mas estamos empolgados com a obra feita
foi muito bem feita, parabéns.
é isso, Gui, vamos passar agora nessa empolgação do vôlei, acabei de comentar sobre elas. Vôlei de praia, campeãs mundiais, essa, Ana Patrícia e Duda, tiveram agora uma etapa do circuito mundial. A gente já explicou aqui desde o começo do ano, a gente vem falando, o circuito mundial de vôlei de praia tem etapas com as 16 melhores duplas do mundo, tem umas menores, tem outras menores ainda, então é mais ou menos como é o tênis, tem escalas, uhum, né, de campeonatos. Esse último campeonato em Paris, lá dentro de Roland Garros, na quadra central de Roland Garros, então não foi tênis, gente, né? Elas também não jogaram na terra, pra explicar, tinha areia mesmo, era vôlei de praia, mas em Roland Garros, e as brasileiras ficaram na terceira colocação com a medalha de bronze, que mostra um pouco ali que elas estão sempre brigando, estão sempre entre as principais do mundo, elas acabaram de ser campeãs mundiais, elas estão agora, se eu não me engano, na terceira colocação do ranking mundial, uhum, então quer dizer, é uma briga, a gente tá vendo Ana Patrícia e Duda crescendo como dupla, elas foram duplas 10 anos atrás quando ganharam os Jogos Olímpicos da Juventude, voltaram esse ano, estão muito bem, mas também a gente vê as letãs e as holandesas muito bem, elas que são, se eu não me engano agora, primeira e segunda, ou primeira e terceira do ranking, uhum, mundial, junto com a Ana Patrícia e Duda, temos uma adversárias meio óbvias, né, se criando ali, sim, né, Gui? O circuito, sim, mundial feminino de vôlei de praia vai se moldando para o que a gente possivelmente vai ver lá em Paris, não em Roland Garros, o vôlei vai ser
embaixo da Torre Eiffel,
né? Mas começamos a ver um desenho para daqui 2 anos, né, Gui?
Sim, sim, elas conquistaram a medalha de bronze ali, é sempre bom separar, tem o campeonato mundial que acontece a cada 2 anos, que é o torneio mais importante da modalidade depois da Olimpíada. E aí tem o circuito mundial com várias etapas no ano, que é o que o Marcelo falou, essa foi uma das etapas, campeonato importante, as principais estavam lá, e elas ficaram com a medalha de bronze, e aí é o negócio que a gente falou do detalhe do ponto, na semifinal elas perderam para as atletas da Letônia por 2-7-1, 17-15 no tie-break, assim, é muito detalhe realmente, a Duda e a Patrícia seguem, claro, entre as melhores do mundo, e é interessante ver que a gente falou muito antes do campeonato mundial, né, que foi em junho, da Sara Pavoy e da Melissa Paredes, canadenses, campeãs mundiais em 2019, que até eram favoritas ao título mundial esse ano, mas perderam exatamente para a Duda e para a Patrícia, elas se separaram, as canadenses, elas não estão mais juntas, elas não vão jogar esse ciclo juntas, então talvez a gente não tenha talvez essas canadenses virem duas duplas e seja pior para a gente, né, o que pode acontecer também, né, elas se separam junto com duas canadenses, canadenses e crescem, mas elas não, as canadenses que seriam outra dupla adversária já não estão mais juntas, mas é focar nessas holandesas, nessas atletas da Letônia, e sempre tem duplas americanas que vão atrapalhar o Brasil. A dupla americana tem uma dupla que é atual campeã olímpica, mas também que não está jogando mais juntas. Então a gente pelo menos ganhou nessa etapa do circuito mundial de uma dupla. Duda e Ana Patrícia venceram a Nuss e a Clough, as americanas, nas quartas de final. Então, assim, o vôlei de praia, a gente está bem mais empolgado do que a gente estava no começo do ano, sim, né? O Mundial deu aquela empolgação para a gente acreditar, porque o Brasil ganhou 3 medalhas no Campeonato Mundial de junho. Ouro da Ana Patrícia e da Duda, prata no masculino com o Vitor Felipe e o Renato, e bronze com o André George também no masculino.
E agora, dando corretamente aqui o ranking mundial atualizado ontem, né, dia 3 de outubro, o Brasil tá na primeira colocação do ranking mundial de duplas femininas com Carol Solberg e Bárbara Seixas. Em segundo estão a Stan e a Skun, que foram as campeãs dessa etapa de Paris. Sim. Em terceiro, Duda e Ana Patrícia, como havia dito, e em quarto, Samoilova e a Graudina, que são as letãs. Então é isso, assim, são essas quatro. O Brasil ainda tem Carol e Bárbara ali liderando o circuito, elas que jogaram um pouco mais até que a Ana
e a Duda. Perderam nas quartas de final dessa etapa de Paris, mas jogaram bem, passaram a primeira fase de forma invicta, que realmente, o torneio de vôlei de praia, assim, você joga um jogo que você perde ali um pouquinho no tie-break e tal, faz total diferença. Por exemplo, elas perderam por 2-1, 15-9 no tie-break nas quartas de final para uma outra dupla americana, a Flint e a Chang.
E a gente tá falando de um torneio que só tem 16 duplas, né? Então é um torneio rápido, mas com as melhores do mundo.
Isso,
ali,
todo
então...
jogo é importante. Exato. Você não vai... O Campeonato Mundial eram 48 duplas. Você jogava contra duplas da Ilhas, sim, Maurício, de Maia...
Tem uma até... primeira fase, isso, classificatória, então é tudo muito mais...
Muito mais longo.
Simples, mas muito mais longo. Esse Elite aqui, 16.
E todo jogo é contra a dupla muito forte.
Não dá para escolher muito adversário, e é quase Olimpíada. E Olimpíada ainda é mais fácil, porque Olimpíada classifica a gente por qualquer lugar, sim, do mundo. Então é até mais tranquilo do que esse circuito, que mostra que as brasileiras estão muito bem. E assim, se a gente pensar em retrospectiva, não em perspectiva, há um ano... depois dos Jogos Olímpicos, a gente estava totalmente desanimado com o vôlei de praia, sim, que pela que primeira vez não trouxe praia. Medalha. É verdade, era a nossa praia. Se bem que praia hoje em dia tem tudo quanto é lugar, vai ter um campeonato de beach tennis aqui no Tatuapé semana que vem. tá nesse nível, esse campeonato internacional, isso que eu tô falando. Assim, então, a nossa praia, como a de todo mundo, foi sendo mais democratizada. O Brasil e os Estados Unidos já não são aqueles países dominantes, sim, totalmente dominantes como foram outrora. Então, é isso, assim, temos bons resultados e é para se comemorar mesmo. A gente está falando aqui com muita coisa quente acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, e também aconteceu tudo ao mesmo tempo agora, está acontecendo o Mundial por equipes de tênis de mesa. Seleções masculina e feminina do Brasil estão disputando, e hoje o Brasil masculino passou para as oitavas. Estamos falando justamente de fases aqui classificatórias. O Brasil passou pela fase classificatória, está nas oitavas depois de vencer a Eslováquia por 3-0, né?
Isso.
Hugo Calderano venceu por 3-2 o seu primeiro adversário. O Vitor Ishii também venceu por 3-0 o seu adversário. E o Eric Jolte também ganhou. Então o Brasil passou até com mais tranquilidade, tirando o jogo do Calderano, que foi mais equilibrado, pela Eslováquia. O Brasil já tinha vencido na ordem a Dinamarca por 3-1 e tinha perdido para Portugal. Um duelo que o Calderano venceu duas partidas, mas o Brasil acabou perdendo os outros 3 jogos. Então, Portugal, que é uma seleção fortíssima também hoje em dia na Europa, assim, tem muito brasileiro que vai para lá jogar. E aqui é uma curiosidade, eu só lembrei disso agora. Outro dia eu fui falar com o staff de Hugo Calderano, por que a bandeirinha dele aparece como Portugal? Eu falei, é um erro da Federação Internacional. Você entra no ranking mundial, aparece, tá lá, né? Hugo Calderano, português. Eu falei, é porque eles colocaram a língua que ele fala? E não é, porque o Calderano fala 300 línguas e ia ter que ter muita bandeirinha lá. É porque eles confundiram? É porque ele jogou lá? Não, porque ele não jogou lá. Não, porque ele tem dupla cidadania. O Calderano é português,
mas
e brasileiro.
Nem brinca,
mas
não,
nem brinca.
Não, não começa,
eu falei,
a brincar,
cara, vocês
não
falam isso agora pra mim, né?
E Portugal gosta de pegar os brasileiros bem... Pega no judô ali. Judô,
campeonato mundial que vai começar Rochelle, daqui a pouco. Vai ter metade do time de brasileiro, o outro terço é de outros países da África, e daí tem alguns portugueses que disputam por eles. Mas enfim, só para concluir isso, a curiosidade que eu tinha que contar um dia, o único gancho que eu achei, eu lembrei disso agora.
Mas a questão desse campeonato mundial por equipes é que o Brasil, infelizmente, nesse ano não está contando com o Gustavo Tsuboi. O Gustavo Tsuboi, nessa temporada, ele mesmo pediu para não ser convocado. Enfim, houve uma conversa ali, nesse Mundial ele não está participando, mas o Gustavo Tsuboi era um ótimo número 2 do Brasil, era geralmente, pensando sempre positivamente, o Calderano vencia 2 jogos, o Tsuboi ganhava 1 e o Brasil ia avançando. Foi assim que o Brasil fez uma baita campanha em 2018, ficando em 5º lugar, ganhou da Croácia por 3-2, ganhou de Portugal na primeira fase. Agora, sem o Tsuboi, o Brasil perde um pouco a força desse terceiro ponto que falta. O Hugo Calderano, se tudo der certo, ganha os 2 jogos, sem querer jogar muita responsabilidade para cima dele. E aí falta sempre esse terceiro ponto. Claro que o Eric e o Vitor conseguiram terceiros pontos em algumas vezes. O Brasil ganhou da Dinamarca, o Brasil ganhou agora. Mas aí, por conta da derrota para Portugal, as oitavas de final ficaram mais difíceis. O Brasil vai pegar o Japão. O Japão já é um time enroscado, que nem os 2 pontos do Calderano são entre aspas, garantidos. Então fica bem mais complicado. Se o Brasil passasse em primeiro do grupo, por exemplo, no lugar de Portugal, pegaria a Eslovênia nas oitavas. A Eslovênia é um jogo muito mais acessível. Então, faltou a vitória contra Portugal para pegar umas oitavas mais tranquilas para ir fazer as quartas de final de novo. O Brasil, que foi quadrifinalista, né? Foi até as quartas de final nas Olimpíadas e no último campeonato mundial. Mas acho que sem o Tsuboi fica difícil fazer esse terceiro ponto. Nada contra, óbvio. O Eric Jouti e o Vitor Schill, óbvio, que são excelentes mesatenistas, conseguem vitórias importantes. Mas eles não têm o ranking do Tsuboi. O Tsuboi chegou a ser top 20 do mundo. O Tsuboi chegou até as oitavas de final na Olimpíada de Tóquio. Então, falta um pouquinho para essa equipe, para ela voltar a brigar ali para ser quadrifinalista.
Lembrando que o Eric é muito novo, o Ishii já um pouquinho mais velho, mas vive treinando e jogando na Europa com o Calderano. Calderano, inclusive, que mudou para o Japão, agora foi jogar a Liga Japonesa. Sim. E vai enfrentar os japoneses, que, obviamente, como a maioria dos asiáticos, mais precisamente Japão e China, o tênis de mesa é muito difundido, tem muito jogador, as ligas são muito fortes. Então, como o Gui falou, é um mata-mata muito difícil para o Brasil passar, mas, claro, tendo o Calderano, você pode torcer por pelo menos 2 vitórias, e daí tem um terceiro jogo que você tá ali no risco, mas pode ganhar também num dia bom. Só complementando, no feminino o Brasil foi eliminado, sim, né? Quase esqueci de passar pelo tênis de mesa feminino aqui. O Brasil foi eliminado depois de 3 derrotas, né? Perdeu para...
Ganhou da África do Sul, né?
Isso, exato. Ganhou da África do Sul, perdeu para a Itália, perdeu para Hong Kong e perdeu para
a
França.
E com a França quase deu, assim. A gente chegou a ter a chance de fazer o terceiro ponto ali com a Bruna, mas a Bruna perdeu para uma francesa que é muito jovem, está crescendo nesses últimos anos. Mas aí é um resultado um pouco mais esperado, assim. Se o Brasil vencesse a França, ia ser uma surpresa positiva. Então o Brasil acabou sendo eliminado, venceu uma das partidas da África do Sul, mas aí ganhar de Hong Kong realmente é muito difícil ainda para a seleção feminina. Mas a gente viu a Bruna fazendo bons jogos, a Watanabe também jogando bem, a Julia Takahashi jogando também o Mundial Adulto, isso é muito importante. Então, assim, a campanha feminina foi, vou dizer que foi mais ou menos o esperado. Vencer a França ia ser espetacular, mas ficou no quase, foi interessante, é um bom resultado, é bom crescendo aos poucos. Há 2 campeonatos mundiais, por exemplo, o Brasil estava na segunda divisão desse Mundial, agora o Brasil já está na primeira, já venceu jogos na primeira, então o tênis feminino do Brasil evoluindo com a Bruna Takahashi sendo top 20 do ranking mundial.
Exatamente, Bruna Takahashi é o principal nome do Brasil, o maior nome da história já do Brasil no tênis de mesa feminino, tá indo muito bem. Ela que ainda é jovem, mas ela joga tanto tempo, igual a irmã dela, a Júlia, que agora só chegou na seleção principal, mas é há tanto tempo que a gente acompanha o crescimento das duas, que parece que elas já estão jogando há mais de 10 anos nessa elite, mas elas têm todas 20 anos, a Júlia nem isso tem ainda. É uma nova seleção, teve mudança no comando técnico, então é uma seleção para pensar para o futuro mesmo, e os resultados vão ser esses, assim, brigar para chegar nos mata-matas ali, poderia ter tido uma sorte melhor nesse campeonato mundial, mas eu acho que está dentro do esperado ali, principalmente olhando que hoje a gente tem a Bruna como principal atleta, e não tem ainda a Júlia, não chegou nesse nível que ela atingiu, mas sim uma boa seleção para a gente prestar muita atenção. Gui, falando em mundial, a gente tá tendo mundial de vôlei, o de tênis de mesa, e agora começa quinta-feira o de judô lá em Tashkent. Parece que é Estados Unidos.
Quente,
né?
Tá quente. Parece que tá quente,
né? Não sei se tá, será que outubro lá é o quê? Outono deve estar já esfriando. Em Tashkent, no Uzbequistão, se estivéssemos no Rio de Janeiro gravando esse podcast, mas é no Uzbequistão mesmo, em Tashkent. Brasil sempre muito bem em campeonatos mundiais de judô, mas nesta edição, até devido a tudo que vem acontecendo nos últimos tempos no judô brasileiro e mundial, assim, com menos competições, teve uma mudança do mundial agora, o que a gente pode esperar da seleção, tanto masculina quanto feminina do Brasil, Lag?
Então, vamos começar com o masculino, que é o mais complicado, mas é o que tem um grande objetivo. O judô masculino não vai ao pódio no Campeonato Mundial desde 2017. Passou em branco em 18, passou em branco em 19, passou em branco em 21, o Mundial que foi antes da Olimpíada de Tóquio. Então o judô masculino precisa voltar a esse pódio, sim. É praticamente uma cobrança. O Brasil está levando 9 atletas no masculino para participar. A maior chance do Brasil, na minha opinião, é o Guilherme Schmidt, da categoria até 81 quilos. A gente falou bastante dele aqui esse ano, porque ele ganhou 2 ouros em Grand Slam, venceu nesses Grand Slam, campeão mundial, líder do ranking, medalhista olímpico. Então ele chega, eu não vou dizer que chega como favorito, mas ele chega como candidato forte ao pódio. A categoria 81 quilos tem uns 7, 8 judocas que podem ir ao pódio, ele é um desses 8 com certeza. Ele, como número 4 do ranking, vai ser cabeça de chave, isso pode facilitar a vida dele no decorrer da competição. Outra chance de medalha, mas é bem menor no masculino, é o Daniel Carguininho. O Daniel Carguininho ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio na categoria até 66 quilos, que é a categoria meio leve, que a gente estava conversando outro dia.
Devemos essa resposta a um podcast atrás, verdade.
Ele era na categoria meio leve, era na Olimpíada de Tóquio, agora ele subiu de peso e foi para a categoria leve.
Mas ó, vamos lá, ó, parênteses explicativo. Agora ele é meio leve, porque ele é meio leve, é quase leve, ou ele é meio leve, porque ele é meio leve, meio pesado?
Tipo isso. Foi essa a nossa dúvida algumas semanas, a gente discutiu aqui, fomos pesquisar. O meio leve é mais leve do que o leve, meio pesado é mais leve que o pesado e o meio médio é mais leve que o médio. Essa que é o resumo. Só que agora o Carguininho, que foi medalhista olímpico na meio leve, 66 quilos, agora tá na leve, 73 quilos.
Ou seja, ele ficou mais pesado e por isso virou leve.
Leve, ele subiu de grau. Ele era meio leve, agora ele é leve. Tipo, o cara é leve, entendeu? É isso, o cara subiu no round dos leves ali. Agora é da categoria 73, que é uma categoria que tem muito judoca, assim, vai ter mais de 80 judocas na chave dele. E é uma categoria que ele ainda não conseguiu grandes resultados, né? Sempre difícil mudar de peso e tal, mas a gente vai acompanhar ele. E a terceira grande chance, terceira e quarta, vai, digamos assim, é o William Lima na 66, que também é cabeça de chave, isso é importante, ganhou medalha em Grand Slam esse ano. E o Baby, né? Não tem como a gente não falar do Rafael Silva. O cara foi 2 vezes medalhista olímpico, já tem 4 medalhas em campeonatos mundiais e pode conquistar mais uma. Não é favorito. Nenhum desses que eu falei é favorito, nem mesmo o Guilherme Schmidt. Mas eu acho que quando você tem 4, 5 chances de medalha, você conquista uma medalha. Então essa é a expectativa, que o judô masculino volte ao pódio. O judô feminino, o objetivo é manter a tradição, né? Desde 2010, todo o campeonato mundial e toda a Olimpíada, o Brasil ganha pelo menos uma medalha, às vezes 2, às vezes 3, porque as mulheres estão muito bem. A gente tem a Mayra Aguiar, que vai atrás do 7º pódio em campeonatos mundiais, é a cabeça de chave. A gente tem a volta da Rafaela Silva, vai ser muito importante ver isso. A Rafaela Silva está lutando há mais de um ano, né? Ela foi suspensa durante 2 anos por causa do exame antidoping. Voltou no fim do ano passado, fez vários campeonatos, tanto que ela vai chegar como cabeça de chave no campeonato mundial. É a competição para ela voltar a ir ao pódio num grande evento, que é o Campeonato Mundial, ela que foi campeã mundial em 2013. Então tem a Mayra, tem a Rafaela, e acho que a maior chance, ou o nome mais concreto de medalha, até mais do que a Mayra Aguiar, na minha opinião, é a Bia Souza, da categoria pesado. Ela é número 3 do ranking mundial. Meu, toda a competição que ela entra, ela ganha medalha, seja prata, seja bronze, às vezes ouro. Então eu acho que a Bia é a maior favorita do Brasil. Ah, e aí o Brasil, claro, tem chance com a Kathleen, com a Maria Portela, com a Larissa Pimenta, a equipe mista do Brasil tem chance, né? Tem uma competição por equipes, que você tem uma equipe ali com 6 judocas, fazem vários combates, aí vai avançando. Eu acho que no fim o Brasil, se ganhar 2 medalhas, já vai estar de bom tamanho. Se ganhar 3, ótimo. Se ganhar 1, já é decepção. Acho que esse vai ser a nota de corte. Acho que o feminino ganha 1 ou 2, o masculino, se ganhar 1, eu já vou estar muito feliz para voltar, assim, porque esse ano o judô masculino já voltou nas competições menores. Grand Slam ganhou várias medalhas. Pan-Americano foi muito bem, Grand Prix tem ganho medalhas, mas falta essa do Campeonato Mundial. Então vamos acompanhar. 2 medalhas, estou feliz. 3 medalhas, muito feliz. 1 medalha, eu vou sair meio decepcionado desse Mundial. Começa quinta-feira, as finais sempre às 9 da manhã no Sport TV. 9 da manhã de quinta, as primeiras finais. Aí todo dia, até a outra semana, a gente tem as finais. As eliminatórias, para quem quiser madrugar, 2 da manhã. Mas aí o Sport TV não transmite. Dá para ver lá no site que chama ipom.org, que é o site da Federação Internacional.
Boa, você falou do Baby. É bom sempre lembrar, e todo mundo sempre pergunta. Ted Riné não está não nesse Mundial. Está machucado, se eu não me engano, o calcanhar dele. Alguma lesão no calcanhar, ele não se recuperou a tempo. O Ted Riné, que não disputa muita competição.
Não é muito,
Não é, mas não gosta muito desse negócio de competir, assim. É. Tirando a Olimpíada, ele não gosta muito
de,
não.
Tanto que na Olimpíada ele não era cabeça de chave. Tava todo mundo com medo de pegar ele logo de cara, porque não tava como cabeça de chave. Mas é isso. O Riné que foi bronze na Olimpíada.
Exato, exato. Perdeu uma luta bizonha ali, bizarra ou algo do tipo. Mas depois ganhou ouro por equipes,
então... contra o Japão, que ali foi... aquilo foi uma felicidade gigantesca, porque a França ganhar do Japão, eles são muito rivais, né? São as duas potências do judô, mas o Japão sempre muito acima da França. Aí nessa prova por equipes, a França ganhou nas Olimpíadas, então...
Lá no Japão, lá no Budokan, eu tava nesse dia, coincidentemente, lá no Budokan, e assim, os franceses não saíam do tatame, eles não saíam, assim, parece que não acreditavam, eles tiravam foto, faziam vídeo, voltavam, comemoravam, tiravam foto, saiam. Assim, o Riné ficava circulando, ele começava a dar entrevista, parava uma entrevista para voltar, tirar foto. Então foi, estava todo mundo lá, toda a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 estava nesse dia lá acompanhando, então realmente foi histórico. Eu garanto que o Riné saiu feliz da Olimpíada de Tóquio por causa dessa medalha, porque ele estava obviamente muito triste em ter perdido do jeito que perdeu o ouro individual, e agora ele não se arriscaria, acho que ele não vai se arriscar nos próximos 2 anos nenhum evento, nenhuma competição para chegar inteiro nos Jogos Olímpicos em casa, provavelmente os últimos Jogos Olímpicos dele.
Eu não duvido que ele seja o porta-bandeira ou o cara que leva a tocha de alguma coisa ali, ele vai ser homenageado na abertura, porque...
Até porque ele não luta no primeiro dia também.
É o judô, no sétimo dia.
Então demora um pouco. Apesar do judô ser no começo ali, a luta
dos pesados.
É o sétimo
dia.
E por equipes é sempre no final. Então vai ter tempo para ele. Eu chutaria que ele vai ser o porta-bandeira, se bem que a França tem muita gente que poderia homenagear ali, mas eu acho que ele é um grande exemplo. A prova disso é que no evento de um ano. Um evento logo após a passagem do bastão ali de Tóquio para Paris, ele estava lá na frente da Torre Eiffel, com outros judocas, claro, mas ele era um dos principais nomes ali, então o Riné não vai estar nesse Mundial, o que abre, obviamente, chance pro Baby e para todos os outros judocas.
Isso é verdade.
Mas era isso, eu só queria lembrar, porque é um nome que sempre me vem à cabeça quando eu penso em grandes eventos, mas o Riné deve estar já se resguardando para a Olimpíada em casa, Gui.
Então, resumindo, acho que a Mayra e a Bia Souza são favoritas ao pódio. Aí, candidata ao pódio, a gente tem a Rafaela Silva, tem a prova por equipes, tem o próprio Guilherme Schmidt, tem a Kathleen Quadros. A Kathleen Quadros é um exemplo interessante, ela é da categoria até 63 quilos, só que todo mundo que foi... das 8 primeiras colocadas nas Olimpíadas, só 2 continuam na categoria 63. Umas se aposentaram, outras estão machucadas, outras subiram de peso. A francesa, que foi medalhista olímpica, está grávida, então não vai participar. Então está uma categoria bem aberta. A Kathleen chega como cabeça de chave e talvez seja a primeira medalha em campeonatos mundiais dela. Ela nunca ganhou, jamais ganhou uma medalha em campeonatos mundiais, ela ganhou já a medalha olímpica. Então acho que a Kathleen chega como forte candidata também ali. A Kathleen junto com a prova por equipes, junto com o Guilherme Schmidt e junto com a Rafaela Silva. Então o Brasil tem 2 grandes favoritos, 4 candidatos. Dados aí, uma série de... Acho que o Brasil sempre... Todo mundo que chega para o Brasil no Campeonato Mundial de Judô chega com chance de medalha.
Sim, exato.
Porque o Brasil é muito forte. Agora, tem os favoritos, tem os candidatos, tem as zebras, tem aqueles caras que podem surpreender. Pô, se ganhar 1, 2 lutas, você vê que o cara tá empolgado no dia. Então, acho que o Brasil... só repetindo aqui, 2 medalhas eu tô satisfeito, 3 vai ser muito bom, 1 eu vou sair decepcionado desse Mundial.
Perfeito, Gui, perfeito. Bom, saímos lá dos Mundiais que estão rolando na Europa neste momento e vamos vir aqui para cá. Aqui nos Jogos Sul-Americanos, do ladinho, aqui em Assunção, no Paraguai, estão rolando. A abertura foi no último sábado. No domingo já começaram as medalhas, o Brasil já disparou no quadro de medalhas no domingo. Ontem, segunda-feira, rolou uma pressãozinha na Colômbia.
Nossa,
teve um momento que empatou, né? Acho que coincidentemente a gente estava vendo, acompanhando o quadro de medalhas junto. Rolou um 20-20 em medalhas de ouro, o Brasil ali com 50, a Colômbia com 48. Assim, rolou uma pressão, mas neste momento, para vocês saberem, depois de 3 dias, é muita medalha, gente. Segura aí. O Brasil está com 32 medalhas de ouro.
Opa, atualizou. Opa, já atualizou.
É verdade, eu fiz um print antes de começar a gravar. Então vai, Gui, manda você daí.
Não, atualizou aqui, porque o os jogos sul-americanos são muito loucos porque sai medalha toda hora pro Brasil. Então o Brasil tá com 33 ouros.
Olha lá, tinha 32, lá exatamente, sei lá, conta pra trás.
Você mandou
o print
pra gente há 20 minutos, né? Brasil, 33 ouros, 30 pratas, 18 bronzes. Colômbia, 26 ouros, 22 pratas e 22 bronzes. A Colômbia, nesses 26 ouros, ela se baseia muito em esportes não olímpicos. A Colômbia conquistou 10 medalhas de ouro na patinação, que não faz parte da Olimpíada, mas faz parte dos Jogos Sul-Americanos. Então a Colômbia conseguiu encostar no Brasil um pouco, o Brasil abriu de novo, a natação está muito bem, acho que já são 18 medalhas de ouro, mas eu gosto muito das medalhas de ouro, eu comemoro as medalhas de ouro, acho que são importantes. A natação, as medalhas neste momento, nessa época do ano, são muito mais importantes do que o tempo que os atletas fazem. Sim. Ali, acho que o Brasil está ali para ganhar medalha e não para fazer tempos bons. Mas gostei de três coisas nesses Jogos Sul-Americanos, pensando já no PAN e na Olimpíada do ano que vem. O Marcos Vinícius, do tiro com arco, fez 682 pontos. Se ele fizesse essa pontuação na Olimpíada, por exemplo, ele seria segundo colocado. Então, ele fez uma pontuação muito boa. Ele já ganhou ouro por equipes, ainda vai disputar o ouro individual, mas 682 é muito bom. A Natasha foi prata no levantamento de peso. O levantamento de peso aqui na América do Sul é muito forte. Venezuela, Colômbia e Equador ganham diversas medalhas olímpicas. Ela foi prata no levantamento de peso com uma marca que seria a quarta colocada na última Olimpíada. Então isso é muito bom. Ver que a Natasha está bem. Ela foi prata no Sul-Americano. Você fala, pô, prata no Sul-Americano não vai ganhar nada. Não, tá, seria a quarta na Olimpíada. Então isso é bem interessante. E o Thiago, essa história é interessante. O Thiago no levantamento de peso, ele foi medalha de ouro, bateu o recorde brasileiro, ainda é tipo 15º do ranking mundial. Mas ele foi ouro no Sul-Americano, bateu o recorde brasileiro e é um cara que até 3 anos fazia crossfit.
O Thiago crossfiteiro, exato.
A confederação foi atrás de alguns crossfiteiros para chamar para o levantamento de peso e isso tem dado certo.
Sim.
Ainda não foi a prova da Amanda do levantamento de peso, a Amanda e a Laura, mas são exemplos também desses que vieram do...
crossfit. Ficavam virando pneu de caminhão agora, na academia. Agora
levantam a Anitta em busca de Olimpíada.
Porque o levantamento olímpico é um dos esportes mais difundidos em todas as outras modalidades.
Sim,
todo mundo faz
o levantamento de peso para se fortalecer, para jogar vôlei, jogar basquete, enfim.
Sim,
tudo.
Exatamente. E então nas academias de ginástica em geral, digamos assim, é mais fácil hoje em dia você buscar atletas, e a confederação foi bem nisso, buscar em academias de crossfit, que virou uma febre nos últimos anos no Brasil. Em algum tempo já tem muito crossfiteiro no Brasil, então é fácil achar até quem queira migrar para um esporte olímpico como levantamento de peso, porque é basicamente o que ele fazia, agora com uma técnica talvez um pouco mais elaborada, um pouco mais bem definida, com uma estratégia, mas enfim, o esporte é o mesmo, então é muito legal mesmo esse recorte. E como você disse, a América do Sul é muito forte no levantamento de peso, a Colômbia, Equador e Venezuela, acho que principalmente aquele cantinho ali da América do Sul é
das
muito...
bandeirinhas iguais, né?
Exato.
Equador, Colômbia e Venezuela.
Quem não estudou direito se atrapalha. Exato, noroeste da América do Sul ali, e foi exatamente isso que estava igualando as medalhas, ou igual, assim, os países estavam se recuperando em relação ao Brasil por causa do levantamento de peso, estava tendo muito saltos ornamentais também,
isso.
E patinação, que daí não é olímpico, isso. Mas saltos ornamentais também, a Colômbia, a Venezuela tinham conseguido algumas medalhas ali, então deu uma equilibrada, mas já desequilibrou agora.
A natação do Brasil está muito bem em termos de medalha ali, 9 ouros no primeiro dia, 9 no segundo, realmente é muito bom. E a Colômbia, além da medalha na patinação, que eu falei que foram 10 medalhas de ouro na patinação, que é um esporte não olímpico, a Colômbia ganhou 4 medalhas de ouro numa prova do tiro com arco, que é tiro com arco composto, que não é o que tem na Olimpíada. Na Olimpíada é o tiro com arco recurvo. Então, assim, mais medalhas em provas não olímpicas. Isso aqui é só para contextualizar. Medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos é a mesma.
Vale igual.
Só para contextualizar um pouco porque que a Colômbia está encostando tanto no Brasil. Eu contei errado. São 11 medalhas na patinação da Colômbia de ouro, não 10.
Eu dei um F5 agora aqui, Gui. Então, Brasil, no total, com 81 medalhas e 33 de ouro. Na segunda colocação, Colômbia, 26 de ouro, 70 no total.
Sim.
Terceira colocação, aqui é um destaque. O Chile, 8 de ouro, sim, com 30 no total. Por que é um destaque? Porque não é comum o Chile estar aqui. O Chile estaria muito mais abaixo. O que, que pode ser já? É um reflexo natural do país que vai organizar, sim, os Jogos Pan-Americanos do ano que vem. Por quê? Óbvio, rola um investimento antes ali para você, obviamente, adequar suas seleções, seus times de todas as modalidades. Principalmente porque normalmente você está classificado já para a disputa em casa. E também porque vale muita vaga para o PAN. Assim, são 28 esportes que valem vaga direta para o PAN, ou para o país, ou para o atleta. Então já é importante para o próprio atleta chileno se classificar direto, porque ele sabe que vai ter uma disputa interna para disputar essa vaga pro PAN do ano que vem, que é em outubro do ano que vem. Então, quer dizer, daqui a um ano praticamente. Daí na quarta colocação passando a Argentina, com 7 ouros e 39 no total. A Argentina que já foi uma potência absurda na América do Sul.
Se você somar todos os jogos sul-americanos desde 78, a Argentina está na frente do Brasil.
Ainda é a líder geral e vai perder isso daqui a pouco.
Duas edições, mais ou menos.
Porque o ritmo ali, a escalada da apuração do Brasil está muito
mais... A marcha da apuração.
Obrigado, William Bonner. Está muito mais acelerado. Então, a Argentina, que já foi uma enorme potência, vem decaindo nos últimos anos. Está se estabilizando ali atrás da Colômbia, por exemplo. Até a Venezuela e o Equador, que estão em quinto e sexto, já estiveram à frente da Argentina. E provavelmente acabarão na frente da Argentina esses jogos. Então, é mais ou menos esse o panorama geral. E só um último destaque disso, desde o primeiro dia me chamou muita atenção no Brasil, as mulheres ganhando muito mais medalhas que os homens. Não é comum, nem nas Olimpíadas, nem no PAN. E dessa vez as mulheres continuam na frente. No total, 42 medalhas para as mulheres, 34 para os homens, 15 ouros para os homens e 15 ouros para as mulheres. Então as mulheres um pouquinho na frente ainda. Chama atenção, e a gente já ouviu isso de estudiosos, gente do COB, gente de fora do COB. O país, quando quer se desenvolver ainda mais no quadro de medalha, quer subir um patamar ali em qualquer tipo de disputa geral, ele precisa crescer com as mulheres. E é isso que o Brasil vem fazendo. Sim. E parece, claro que a gente está no terceiro dia ainda, mas que a delegação feminina do Brasil vem muito forte.
Com certeza, isso é muito bem observado. E o Paraguai? Que está jogando em casa, não tem lá muita tradição, tal, pouquíssimas medalhas em Jogos Pan-Americanos, tal, já está com 3 ouros, está ali na 8ª posição do quadro de medalhas, 3 ouros, 6 pratas e 4 bronzes. A gente vai falar muito de Jogos Sul-Americanos na semana que vem, vai terminar só daqui a 10 dias, né, no outro fim de semana, mas é uma competição importante que o Brasil ganha várias e várias medalhas o tempo inteiro. Se a gente der um F5 agora, talvez o Brasil já tenha até ganho mais medalha. Então acompanhe lá com a gente, e é interessante falar que o Canal Olímpico do Brasil está transmitindo. Sim, sim, se você for lá ligado ao COB, né? Se você for lá na internet, Canal Olímpico do Brasil, tem ali várias provas ao vivo todos os dias.
Sobre o Paraguai, duas coisas importantes e legais destacar. Essa é a primeira que você falou, Paraguai que não tem muita tradição nos Jogos Olímpicos. Uma medalha na história.
Ou do futebol, né?
Ou do futebol em 2004.
É verdade.
Então é muito pouco mesmo, assim, pensando no futebol, ainda que dos esportes olímpicos é o que...
Menos
olímpico. Tem uma restrição de idade, etc. Então, Paraguai, uma medalha, Jogos Olímpicos de 2004 no futebol. Prata no futebol masculino. E tá rolando, os jogos estão rolando lá em Assunção, em Encarnación, em outras cidades ali do Paraguai, e tudo lotado.
Isso está sendo bem
muita
legal.
Muita gente assistindo desde a cerimônia de abertura no Store. Quem acompanha a Libertadores sabe disso, os Defensores do Chaco lotado, uma festa bonita. É muito legal, porque a gente olha para a América do Sul, tem muito poucas opções de revezamento entre as cidades. Agora está sendo Assunção, que é uma capital, claro, mas os jogos mesmo estão sendo distribuídos. Atletismo em Luque, Encarnación, que é uma cidade litorânea, divisa com o Brasil quase. Tem muito esporte acontecendo lá, então achei muito legal que está tendo público ao ponto da organização ter que avisar, assim, ó, gente, talvez não caiba todo mundo em tal jogo.
Isso, muitos ingressos são de graça, mas muitos são pagos. Então, as pessoas estão pagando para assistir, o ingresso é barato. Por exemplo, da natação, o pacote completo dos 4 dias, você paga R$70, o equivalente a R$70 lá em Guaranis, e você assiste a 4 jogos. É um dinheirinho que não é tão caro, 4 dias, R$70, mas as pessoas estão pagando para assistir o esporte, isso é muito interessante.
É só o começo, mas como vocês estão vendo, estamos empolgados também com os jogos sul-americanos aqui, que ainda vai ter a Ana Marcela Cunha, ainda vai ter a ginástica com a Arthur Nori, ainda vai ter o vôlei de praia, a gente falou de Duda e Patrícia aqui,
estão
indo para lá, vem de Paris para Assunção, tem o boxe com todo mundo, tem Isaquias Queiroz e Erlon, tem o atletismo com muita gente boa, então falaremos bastante também semana que vem aqui dos Jogos Sul-Americanos lá em Assunção, no Paraguai. E por hoje, se não tá acontecendo nada nesse momento que a gente perdeu, porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo hoje, estamos encerrando por aqui, né, Gui?
Eu acho que vale só o último destaque, juro que vai ser rápido. O Rafael Matos ganhou um torneio de duplas no tênis, ele joga ao lado do espanhol Davi Hernandes, ele ganhou o ATP 250 de Sofia, ele subiu para a posição de número 43 do ranking mundial de duplas de tênis, e ele é o melhor duplista do Brasil atualmente. O Bruno Soares se aposentou, Marcelo Melo desabou no ranking mundial, não tem conseguido grandes resultados. Então, o melhor tenista masculino do Brasil é o Rafael Matos. Então, acho que vale a gente falar mais dele, bastante dele aqui, porque talvez ele seja um nome importante para esse ciclo. Quem sabe fazer uma dupla mista numa Olimpíada, ou mesmo se formar uma dupla masculina com algum outro duplista brasileiro.
Brasil, país das duplas, é isso. Parabéns pro Rafa. Gui, obrigado de novo pela companhia. Hoje, bem animado aqui o podcast. Quentaço. Vamos voltar pra frente da TV, porque deve estar acontecendo alguma coisa episódio legal pra gente assistir.
Com certeza, sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado.
Valeu, Gui. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa, e hoje tem a edição dele, nosso parceiro de torcida aqui, Lucas Garbelotto. O Garba está aqui conosco, a coordenação, como sempre, é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE. Vai lá e digita ge.globo/rumo ao pódio. Você escuta todos os episódios ou no seu agregador de podcasts favoritos, assim como lá no Globoplay. Procura por Rumo ao Pódio, você encontra a gente também. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela companhia novamente. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.